Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Professor Elívia Franco, Zelensky acusou Donald Trump de fazer piadas com as vidas humanas afetadas pela guerra e apelou para que o ex-presidente dê então uma ideia real para acabar rapidamente com a guerra, isto depois de Trump dizer que acabava com o conflito em menos de 24 horas. Professora, para Trump, a ideia real não passa por reverter todos os esforços de Joe Biden e convencer o governo ucraniano a dar parte do território à Rússia?
Sim, quer dizer, ele tem aliás anunciado isso publicamente já por várias vezes. No fundo, a sua proposta de paz para o conflito na Ucrânia é de alguma maneira convencer o governo a Kiev a não se importar de deixar cair a região do Donbás e a Crimeia em particular para a Rússia, e que seria um preço, na ótica do candidato Trump, seria um preço até razoável a pagar pela paz. Eu acho que há aqui coisas importantes que nós temos de facto que analisar. Eu direi que a primeira é que, parecendo esta também numa primeira leitura uma postura, portanto, do candidato presidencial Donald Trump como uma postura essencialmente isolacionista, que até encontra certas raízes tradicionais na cultura política e de política externa norte-americana, eu acho que não é, quer dizer, já não é isso. Eu acho que claramente aqui o que nós vemos é um posicionamento que eu diria que se aproxima por ser quase até um posicionamento pró-Rússia e muito particularmente pró-Putin, e sobretudo muito suscetível àquilo que é a atividade de informação feita pela Rússia, não é? Portanto, com uma grande recepção, nós vemos muitos elementos do Partido Republicano, sobretudo dessa ala mais trumpiana, a repetirem vezes sem conta nas redes sociais e nas suas intervenções, por exemplo, nos meios de comunicação social, aquilo que são, de facto, estas notícias falsas e estas retóricas e estes raciocínios que são, de alguma maneira, divulgados pela desinformação russa. Outro aspecto que eu acho que é também muito importante notarmos é pela diminuição do efeito persuasivo que aquilo que era a retórica de Zelensky, que teve um impacto tão grande no primeiro ano e meio, até direi aproximadamente 2 anos, da guerra, não é? Que Zelensky tinha, que nós vimos com impacto enorme, não, ainda nos recordamos bem daquela visita que ele fez aos Estados Unidos, onde aliás teve um apoio e a concordância muito clara do Partido Republicano quando ele fez aquele célebre discurso no Congresso, e que agora parece estar a diminuir de maneira muito, muito, muito clara e muito evidente. E por isso nós entendemos, por exemplo, que o Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, de facto, tenha tentado, de alguma maneira, servir agora de porta-voz da causa ucraniana, porque há, de facto, também um reconhecimento por parte dos parceiros europeus que essa capacidade por parte do presidente ucraniano está a diminuir de modo evidente, e portanto eu acho que isso também cria de facto aqui uma grande responsabilidade para os restantes parceiros europeus de continuarem junto daquilo que é também, e nós temos que também ver as coisas desta maneira, uma dinâmica eleitoral e portanto uma dinâmica interna dentro dos Estados Unidos, que tem de facto diminuído muito aquilo que é a capacidade de se olhar com um olhar mais realista verdadeiramente para a situação na Ucrânia, visto que, na verdade, a situação na Ucrânia, nesse olhar realista, é uma situação, obviamente, que também tem a ver diretamente com os interesses de segurança norte-americanos. Mas pronto, mas essa visão está muito capturada, de facto, por essas dinâmicas polarizadas pela campanha eleitoral nos Estados Unidos.
Entretanto, o Major-General João Vieira Borges, o comandante do Comando Europeu, o General Christopher Cavoli, diz que a Ucrânia vai ficar sem defesas aéreas em pouco tempo se a Rússia continuar a atacar, como tem feito no último mês. Ainda ontem o Kremlin lançou um ataque com mais de 40 mísseis e cerca de 40 drones. E desta manhã há também a notícia que a Rússia terá lançado um míssel hipersónico em Zala em direção a Kiev. General, que balanço pode fazer do que se passa atualmente no terreno?
Bem, em primeiro lugar, relativamente ao Christopher Cavoli, o alerta dele foi de que a guerra da Ucrânia se encontrava num momento crítico, exatamente pelas questões quer de defesa aérea, mas também quer de artilharia, designadamente artilharia de campanha. E, portanto, a vantagem, ele chamou a atenção internamente, foi mais para dentro dos Estados Unidos, e na sequência que disse a Lídia Franco e a professora, estou em linha completamente com aquilo que disse, mas ele, apesar de militar, ele também movimentos militares dos Estados Unidos têm uma ligação à sociedade civil que não tem aqui na Europa, e ele chamou a atenção exatamente para o desbloqueamento daquilo que é do apoio dos tais 60 milhões ou 60 mil milhões de dólares prometidos por Biden e que estão presos na Câmara dos Representantes há 6 meses. E, portanto, Johnson respondeu dizendo que iria, obviamente, trabalhar no sentido de ser um empréstimo e noutros moldes, mas que isso teria que voltar depois novamente ao Senado. É que não é só este apoio, também julgo que são 14 mil milhões, depois também para Israel, isto também está a condicionar o próprio apoio militar a Israel. Isto em termos de mensagem, porque o general Cristóvão Cavoli obviamente tem informação sobre aquilo que está a passar no teatro de operações, e a resposta à Maria João, eu diria que aquilo que está a passar é muito, mas muito crítico. Ou seja, hoje foram 82 mísseis, e inclusivamente, como disse bem, aquilo que das informações dos mísseis da última geração, com grande precisão. A grande diferença que estamos a sentir é que estão a atacar tudo o que é infraestruturas, e depois temos duas dimensões. A primeira é de que a precisão é maior, e a segunda é de que a defesa antiaérea está cada vez mais fraca porque não há munições antiaéreas. Ou seja, eu fiz uma análise esta semana daquilo que era a eficácia de 80% a 90% da parte antiaérea ucraniana neste tipo de ataques e que agora anda à volta dos 65%, 70% com consequências diabólicas. Ou seja, quando nós falamos de mais de 80% da parte energética da Ucrânia está danificada, isto não é só problema para as pessoas, isto é problema para as empresas, isto é problema para a defesa, porque depois não há empresas que produzam, depois não há sistemas que funcionem. E, portanto, neste momento, a situação ao fim destes 2 meses é simplesmente caótica. As infraestruturas energéticas, com a interrupção de 80% de centrais, tornou-se caótica a todos os níveis. E daí nós vermos as palavras que estão na boca de Zelensky, que é uma preocupação enorme quando ele diz que a Ucrânia vai recuar e até vai perder a guerra se não houver ajuda dos Estados Sim. Unidos, está no limite, está mesmo no limite a Ucrânia em termos militares. Para além de na linha da frente, obviamente também, neste caso a Rússia está em plena ofensiva, ainda hoje conquistou mais uma aldeia, Sim. e obviamente a pouco e pouco, apesar da grande resiliência e capacidade de resistência da Ucrânia, nós assistimos aqui a situações muito críticas em termos militares, mesmo na linha da frente, e portanto são 2 níveis de dimensão do ataque ou da ofensiva russa, e isto para não falar daquilo que o Budanov, o homem das informações, que diz que a Rússia vai lançar a ofensiva antes do verão. Não sei se isso é para pressionar os F-16, se é para pressionar o Taurus, que seria muito importante, mas nós normalmente avisamos a Rússia. Isto realmente é uma guerra diferente. Avisamos quando é que vão os sistemas, para onde é que eles vão, quando é que vão ser disparados. Portanto, isto realmente é uma guerra em que temos 2 campos, mas está muito inclinado exatamente para o lado da Rússia. E continuamos nisso, incompreensivelmente, em alguns aspectos para nós militares, porque a dimensão política é que comanda a guerra, quer se queira, quer não.
E eu sei que este é um tema recorrente, mas agora é a Espanha a pedir à União Europeia que aumente os gastos com a defesa em resposta à ameaça russa. Professor Oliva Franco, concorda com o primeiro-ministro espanhol que diz que a defesa e a segurança coletiva da União Europeia foram negligenciadas durante demasiado tempo? O que é que está na prática a ser feito? Portugal pouco se tem pronunciado sobre isto.
Sim, eu direi, enfim, que esse é um ponto, parece-me a mim, bastante evidente, decorridos que são já há mais de 2 anos da guerra na Ucrânia. Aliás, os países europeus em 2014 comprometeram, países europeus e sobretudo aqueles que são países membros da NATO, não é? Comprometeram-se a gastar pelo menos 2% do seu PIB, de facto, em investir, não é? Na área da defesa, e nós sabemos que apesar de um maior número de Estados agora estar a começar, de facto, a cumprir esse esse compromisso que assumiu, ainda são muitos que não estão a cumprir. Mas mais do que apenas o líder espanhol, hoje foi publicada uma entrevista muito interessante do presidente finlandês, no Financial Times, onde ele diz exatamente a mesma coisa. E vamos lá ver, se há país que conhece bem a Rússia, esse país é a Finlândia, não é?
Pois.
Como o próprio, aliás, diz, desde o século XIV, a Finlândia já teve 30 guerras com a Rússia, portanto sabe bem o que é a Rússia e sabe bem o que é fazer, quais são as ameaças que vêm do lado da Rússia. Portanto, como ele diz, e eu até acho mais interessante a maneira, de facto, como ele põe este problema, o que ele diz é, basicamente, os países europeus têm de falar menos, têm de entrar menos em pânico e têm, sobretudo, de agir mais, não é? E agir significa isto, agir significa, de facto, portanto, trabalhar em conjunto para adquirir mais material militar, para permitir a existência de uma indústria de defesa, de facto, forte na Europa, para ter um planeamento operacional conjunto, para trabalhar em financiamento conjunto, etc, etc. Portanto, é disso que se trata. E obviamente, isto são responsabilidades no qual um país como Portugal não está isento. Portugal é um país membro da União Europeia, mas é um país membro da NATO, não é? Aliás, um país membro fundador, e portanto eu direi que isto é válido, e também é válido não apenas para os países que estão na linha da frente, digamos assim, da Europa Oriental, da Europa de Leste, não é? Assim, mais perto da fronteira com a Rússia, mas a capacidade de projeção do poder da Rússia não é apenas imediata, pelo contrário, não é? A Rússia é uma grande potência militar, é uma potência nuclear, aliás, tem uma capacidade de projeção, nomeadamente regional, bastante alargada. É uma ameaça também para a área do Atlântico, por exemplo, para a área do Mediterrâneo, portanto, são tudo regiões. Aliás, quer também destabilizar, por exemplo, o continente africano, áreas, aliás, onde tradicionalmente Portugal, quer dizer, tem um papel conhecedor bem, forte, não é? A zona do Médio Oriente, portanto, isto cria responsabilidades muito grandes para países como são os países do sul da Europa, inclusive é Portugal.
General Vieira Borges, gostava também de ouvir a sua análise, a sua opinião.
A minha opinião é de que, efetivamente, aquilo que está a passar ao fim de 10 anos de um compromisso de Gauss ainda é incompreensível, apesar da coesão da NATO, inclusivamente da entrada de mais dois países, são 32 países, há bem pouco tempo só 11 é que cumpriam esse desiderato dos 12%, e certamente que quando tivermos a conferência ou a cimeira da NATO agora em Washington em junho, eu julgo que andará pelos 20 países em 52. É evidente que Portugal não pode aliar-se daquilo que, ou afastar-se daquilo que é, digamos, a linha evolutiva, e os sucessivos governos fazem um esforço grande nesse sentido, mas aquilo que foi aceito pela NATO, porque obviamente estes cálculos não são propriamente matemáticos, mas de cerca de 1,48%. Para atingir, digamos, os 2%, o compromisso de Portugal, e mesmo deste novo governo, é para 2030. Ora bem, independentemente desse compromisso ser cumprido ou não, é preciso criar uma dinâmica. E a dinâmica cria-se, independentemente dos valores, cria-se naquilo que é as capacidades. Ou seja, nós termos forças militares capazes de assumir os compromissos. E nesse sentido, nós estamos a viver um tempo muito complicado, não só em termos de armamento, mas, como sabe, e esse debate tem sido alargado à sociedade civil, felizmente, também em termos de pessoal. Portanto, quando nós nem temos pessoal para cumprir as missões, digamos que esse é um esforço que tem de ser feito por este governo, mas pela sociedade no seu conjunto. Isto é uma questão política, não é militar, independentemente da opinião dos militares, é uma decisão política, e essa decisão política de encontrar soluções no regime voluntário ao contrato ou no Serviço Nacional de Cidadania que nós defendemos, que cria uma base de recrutamento maior, tudo isso demora o seu tempo, e portanto há outras soluções imediatas que passam por dar melhores condições aos militares. Começa por aí. E só depois, obviamente, ou concorrentemente, desenvolvem outras ações. O processo de aquisição de sistemas de armas, isto a economia é ditadora. Uhum. Ou seja, a lei da oferta e da procura funciona. Neste momento há muita procura de sistemas de armas, não há armas para fornecer a Portugal, mesmo que coloque uma lei de programação militar. E as que há são caríssimas, e as que há virão daqui a uns anos. Portanto, tudo isto implica também que a própria indústria nacional trabalhe nesse sentido, a indústria europeia trabalhe nesse sentido e não fique dependente do armamento dos Estados Unidos em 70% e tal. Portanto, é isso que tem que mudar e esta guerra vai transformar a Europa, não só naquilo que foi a sua, o seu desligar da dependência da Rússia em hidrocarbonetos, mas agora também naquilo que é a sua autonomia estratégica em termos de indústria de defesa. Ainda não em indústria de guerra, espero que não chegue lá como já tem a Rússia.
O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã e tem uma nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.